Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu hoje vou inverter um pouco o programa que eu tinha marcado para as duas últimas aulas, onde hoje seria mais uma história geral do problema da guerra cultural no século XX e na quarta aula nós nos concentraremos mais na situação brasileira. Mas acontece que eu comecei a raciocinar a situação brasileira também em termos históricos e achei que podia separar essa parte da história referente especificamente ao Brasil e colocá-la hoje. Se for necessário, depois para complementar, nós faremos uma aula extra no fim, tá bem? Eu tenho um texto aqui que eu preparei para vocês, eu não coloquei online porque eu ainda pretendo publicá-lo em algum lugar, talvez Diário do Comércio, uma revista, não sei. Então eu vou ler aqui para vocês, ler e comentar, tá bem? Bom, todo conhecimento, ensina Suzanne K. Langer no seu já clássico Manual de Lógica Matemática, começa com a percepção de uma analogia. Analogia é um símbolo que não traduz diretamente uma realidade, mas uma constelação de impressões em torno dela. É analisando essas impressões que se forma, aos poucos, o conceito descritivo apropriado daquela realidade, tornando possível a discussão racional, culminando às vezes num conhecimento científico bastante sólido. Entenderam isso? Quer dizer, a primeira coisa que você apreende da realidade não é o fato em toda a sua pureza, mas uma constelação de impressões, que vem, evidentemente, todas misturadas. Tá certo? Mas é dessa constelação de impressões que depois você obterá, por análise, o conceito específico do objeto que você tem em vista, né? Quem leu meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos, 1996, sabe que, segundo o fundador do Liceu, todo o processo de conhecimento começa na elaboração imaginativa e simbólica dos dados apreendidos, sem a qual é impossível saltar diretamente para a esfera dos conceitos da análise dialética e da prova lógica. O símbolo, resume Langer, é matriz de intelecções. Então, segundo Aristóteles, o processo cognitivo é sempre o mesmo. Você recebe os dados dos sentidos, a memória, que para ele memória e imaginação é a mesma coisa. A memória é uma imaginação passiva. Faz já uma seleção inicial e estabiliza certas imagens, e é em cima dessas imagens que a inteligência vai trabalhar para obter o conceito. Quer dizer, a inteligência não conseguiria operar diretamente em cima dos dados dos sentidos, não só porque eles são enormemente confusos, mas estão sempre em fluxo, tá certo? Então você primeiro precisa focar a atenção. Então você foca a atenção através dos sentidos e, mais ainda, através da memória e da imaginação. Então aquelas imagens, que vamos dizer, são um esquema do fato, tá certo? Elas aqui serão o material em cima da qual a inteligência vai operar para, através do processo abstrativo, obter então o conceito, a definição ou a descrição do fato ou do objeto que interessa. Por isso é que as primeiras reações da mente humana ante as grandes mutações e tragédias da existência coletiva assumem logo a forma de obras de arte, poéticas, narrativas ou teatrais, às vezes até musicais e pictóricas, antes de converter-se em análises sociológicas ou mesmo em livros de história. Esse é um dos sentidos em que se pode interpretar o dito de Aristóteles, segundo o qual, aspas, a poesia é mais verdadeira que a história, fecha aspas. A verdade da história está prefigurada, ainda que nebulosamente, na verdade da invenção poética, e nunca passa da exploração de algumas das linhas de força ali contidas. Mas ainda, ensina Aristóteles, a imaginação, que ele chama de fantasia, é o primeiro grau do processo abstrativo que vai dos fatos aos conceitos. É nela que se efetua a primeira triagem que separa o acidental do essencial, conservando na memória somente este último, já dotado de uma forma estável, sobre a qual a inteligência poderá só então operar novas distinções até chegar ao conceito descritivo, claro e cientificamente válido. Benedetto Croce definia a poesia, a arte em geral, como expressão de impressões. Isso torna tudo mais claro. Se você não consegue sequer expressar as impressões que recebe de um fato, como chegará a uma descrição objetiva do próprio fato. Ou seja, qualquer conhecimento que você venha a obter sobre qualquer fato ou objeto, ele parte de uma impressão inicial. E essa impressão inicial tem de ser expressa, ao menos interiormente, ao menos na sua memória, tá certo? Para estabilizar alguma forma, senão você não tem nem o que dizer a respeito. Não é isso? Dependendo da maior ou menor sensitividade do artista aos indícios sutis e quase imperceptíveis colhidos no ambiente mental em torno, certas obras podem mesmo antecipar, quase que profeticamente, grandes mutações históricas ainda em germe. Os Demônios de Dostoiévski anunciam enfaticamente o morticínio comunista. E aspectos fundamentais do nazismo aparecem nos filmes de Fritz Lang, O Testamento do Dr. Mabuse e O Vampiro de Düsseldorf. Bom, no caso dos Demônios, Dostoiévski antecipou não somente o morticínio, mas uma tática fundamental do comunismo, porque o personagem, um dos personagens principais, ele toca fogo numa favela para criar uma crise social e em seguida denunciar o que aconteceu. Então, o famoso negócio do Lenin, do xingue-os do que você é, acusa-os do que você faz, já está ali nos Demônios, com 40 anos de antecedência. Ou seja, isso não tinha acontecido. Tá certo? Dostoiévski simplesmente percebeu que era isso que estava na mente das pessoas, que elas iam fazer isso porque era essa a forma mente dela. Né? Mas isso também quer dizer que a possibilidade de uma compreensão racional dos fatos depende de uma forte reação imaginativa inicial. Sem isso, qualquer tentativa de chegar ao nível dos conceitos descritivos se perderá em mil detalhes irrisórios e não obterá, na melhor das hipóteses, senão um simulacro persuasivo de conhecimento científico. Isso aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, diante dos fatos, a primeira reação é sempre imaginativa. Agora, se você não consegue expressar essa reação imaginativa, se ela ainda está confusa demais para você e você não consegue sequer expressá-la, muito menos você chegará a uma compreensão estável dos fatos aludidos, né? Digo tudo isso tendo em mente a diferença entre as reações da esquerda e da direita brasileiras em situações de derrota e perigo. Entre 1964 e 1967, alguns destacados escritores e artistas de esquerda, alijados do poder e sentindo-se ameaçados de uma definitiva expulsão de toda a atividade política, começaram a produzir romances, novelas, peças de teatro e filmes que expressavam imaginativamente a sua experiência imediata do novo estado de coisas. Nenhuma dessas foi obra de mera propaganda. Eram todas artes, no sentido mais genuíno da palavra. Com maiores ou menores méritos, algumas incorporaram-se definitivamente ao panorama da alta cultura nacional. Vou citar só algumas. Poucos meses após a derrubada do presidente João Goulart, o poeta e romancista Ledo Ivo já retratava satiricamente na novela O Sobrinho do General, 1964, a tragicomédia de um país cuja existência histórica consistia em passar de golpe em golpe, de revolução em revolução, sempre na esperança de com isso prevenir novos golpes e revoluções. Em 1965, a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel condensava num popurri de textos clássicos os valores de liberdade e democracia que então pareciam condenados à extinção, no entender desse grupo. No mesmo ano, o filme de Paulo César Saraceni, O Desafio, ilustrava um tanto canhestramente, que é um filme francamente mau, o drama do intelectual de esquerda comprometido por ligações íntimas com a classe dominante e subitamente desprovido de meios de ação cultural ou política na nova situação vigente. Ou seja, a situação era exatamente, a situação de toda a intelectualidade esquerdista era exatamente esta. E é exatamente o que aparece no filme. O tema, ainda nesse ano, seria retomado com muito mais destreza em Terra em Transe, de Glauber Rocha, e no filme de Luiz Sérgio Person, São Paulo, Sociedade Anônima, no qual o intelectual de esquerda se degrada e se dissolve no ambiente de triunfalismo burguês. A Hora e Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos, livre adaptação cinematográfica da novela de João Guimarães Rosa, que então impressionou a plateia por seu nível técnico bem superior à média do cinema nacional. Houve cenas, assim, que eu assisti a pré-estreia para um grupo de profissionais, estudantes de cinema, e havia cenas que o pessoal levantava e aplaudia de pé, porque o cinema brasileiro até então não conseguia fazer aquelas coisas e ele conseguiu. Já introduziu o tema da violência redentora, antecipando as guerrilhas, que após o fiasco das ligas camponesas, anterior ao golpe militar, eram então uma hipótese remota, rejeitada pela cúpula do Partido Comunista Brasileiro. Então, é claro que ali estava havendo, a partir justamente desse ano, 65, 64, já 64, 65, começa a discussão sobre a possibilidade de uma reação armada ao estado de coisas, né? E esse filme já é uma tomada de posição dentro dessa discussão, né? O romance de José J. Veiga, A Hora dos Ruminantes, 1966, ampliava o quadro sociológico da descrição, mostrando toda uma sociedade na qual os mecanismos de controle ultrapassavam a esfera pública, invadindo a vida privada e a intimidade das consciências. Ficava subentendido que era a isso que tendia o novo regime. Então, isso quer dizer que a sociedade é mostrada sob um controle totalitário. Tá certo? E isso, evidentemente, impressionava muitas pessoas, não porque estivesse acontecendo, mas porque poderia acontecer, né? No ano seguinte, Marques Rebelo, na novela O Simples Coronel Madureira, voltava ao tom satírico de Ledo Ivo, retratando a classe militar como um bando de simplórios. Aí você já vê uma certa, vamos dizer, uma certa dificuldade de diagnóstico da situação, porque se os militares eram um bando de simplórios, como eles iam conseguir criar uma sociedade totalmente controlada, como aparece no livro do Zé J. Veiga? Mas eram visões que coexistiam dentro do grupo esquerdista, né? Quer dizer, por um lado, os caras com medo de cair sob um controle totalitário total, uma tremenda obra de engenharia social, e por outro lado, muitos vendo os militares como um bando de idiotas, incapazes, etc., etc. Mas dois romances de grande porte, Pessach, A Travessia, de Carlos Heitor Coni, e Quarup, de Antônio Calado, retomavam o tema do destino do intelectual na situação vigente. O primeiro contava a história de um boêmio apolítico, alter ego do autor, que, levado pelas circunstâncias, acabava se envolvendo na guerrilha, que então já se formava. O Carlos Heitor Coni é, de fato, um autor totalmente apolítico, tá certo? Fazia uma espécie de literatura subjetivista voltada de cunho mais ou menos autobiográfico, mostrando os seus dramas no seminário, os seus problemas com a religião católica, etc. Não tocava em política. E, a partir do momento em que houve o golpe militar, ele se tornou paradoxalmente o articulista político mais lido do país com os artigos que ele estava escrevendo contra o novo governo. Aconteceu isso com ele e com o Otto Maria Carpoz, dois eram colegas no Correio da Manhã. E, de certo modo, nesse romance, ele retrata a sua própria situação, quer dizer, um sujeito apolítico que, por uma série de circunstâncias, acaba se vendo assim moralmente obrigado, por assim dizer, a participar de uma guerrilha que então ainda não existia, era apenas uma ideia, mas já você já via a tomada de posição. O segundo, Quarup, introduzia espetacularmente quatro novos temas que viriam a ter uma importância decisiva nos anos subsequentes: a teologia da libertação, o personagem é um padre; as culturas indígenas como núcleos de resistência à civilização do Ocidente; a libertação sexual e as drogas como instrumento de dissolução da ordem vigente. Naquele tempo você ainda não tinha muita droga em circulação, então o que eles usavam como droga era o lança-perfume. Tem um capítulo inteiro de alucinação, lança-perfume e tal. E esta alucinação é vista como um capítulo da suposta libertação interior do personagem, cujo último ato, depois de uma série de peripécias, será ir para a guerrilha. É um padre que larga a batina e acaba virando guerrilheiro. O fato que iria acontecer muitas vezes nos anos seguintes, né? No mesmo ano, o novo filme de Luiz Sérgio Person, O Caso dos Irmãos Naves, retratando com detalhes escabrosos um caso de erro judiciário ocorrido no tempo da ditadura Vargas, aludia, sem muita sutileza, ao novo fantasma que assombrava por toda parte as almas esquerdistas, a ameaça da tortura. Então, as denúncias de tortura ainda não haviam se tornado endêmicas, mas elas já estavam no filme. Preste bem atenção, tudo isso, todas essas obras estão antecipando os desenvolvimentos históricos, né? Esses exemplos bastam. Não importa, para os fins desta breve análise, saber se refletiam adequadamente o estado de coisas. Na verdade, em geral, o ampliavam histericamente, com o uso descarado de velhas lendas urbanas de Grand Guignol, como o cemitério secreto de bebês de monjas em Quarupa. Isso é uma lenda urbana que circula por aí, sobretudo garotos de ginásio, né? Ele coloca isso aí é uma cena real do romance. É? Logo na primeira página aparece, né, dois seminaristas discutindo este assunto aqui. Na verdade, nenhum cemitério desse tipo jamais apareceu ao longo de toda a história humana, mas a história continua circulando. Ou o líder comunista com os genitais torrados a maçarico em Pessache. Isso também nunca aconteceu. Exagero histérico, no mais alto grau, era o controle social das consciências em A Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga, que nunca esteve sequer nos planos da ditadura militar. E que somente os próprios esquerdistas viriam implantar mais tarde por meio da hegemonia e da ocupação de espaços. Quer dizer, você criar uma situação na qual certas opiniões se tornam impossíveis, né? É o controle íntimo das consciências. Não, eu me ligo nem pensar numa coisa dessa, mas os comunistas pensavam e fizeram, né? Mas no contexto, mesmo essas absurdidades se encaixavam bem nas tramas e não soavam como apelos propagandísticos, embora o fossem. Também não vem ao caso discutir se as impressões registradas nessas obras eram compartilhadas pela massa da população, ou se, ao contrário, eram só do pessoal da intelectualidade esquerda. A verdade é que não eram. Refletiam nada mais que os sentimentos de um grupo ínfimo, que adoraria ser a voz do povo, mas sabia que falava apenas em seu próprio nome. Ao longo de todos os governos militares, o notório contentamento popular com o regime foi para esse grupo uma causa de desalento e desespero. Na última semana de governo, o presidente Médici tinha mais de 80% de aprovação popular. Num filme feito muitos anos depois, Que é Isso, Companheiro?, de Luiz Carlos Barreto, 1997, um guerrilheiro, vendo a esquerda revolucionária reduzida ao completo isolamento, apega-se pateticamente à esperança de que um certo disco de música popular tocado ao contrário espalhe a mensagem de Carlos Marighella, ao que seu colega responde com um realismo cruel: "Mas, companheiro, ninguém ouve disco ao contrário." A fração minoritária, ou até microscópica, que não tinha como explicar isso senão reiterando a ilusão de que só ela representava a consciência nacional, enquanto a população inteira vivia na alienação sustentada pela máquina de propaganda do governo. Na verdade, essa máquina só se notabilizou pela discrição e timidez. Ao longo dos 20 anos de regime militar, o governo não produziu um único filme anticomunista, limitando-se à generalidade patriótica sem qualquer conteúdo ideológico perceptível, e nunca deixou de financiar generosamente os seus minguados adversários, na literatura, no teatro, no cinema e na indústria editorial. Vocês viram que este mesmo tema de nós somos, nós a minoria, nós somos a consciência nacional, portanto, nós somos o povo. Isso se baseia, vamos dizer, na doutrina do George Lukács, da consciência possível. Quer dizer, o partido não expressa a consciência do proletariado, mas a sua consciência possível, aquela que ele virá a ter se o partido tomar o poder e o esclarecer. Então, não é um povo, é um povo virtual. Este tema ressurge hoje nas análises que todo o pessoal da esquerda está fazendo a respeito do impeachment da Dilma. Tampouco era cabível culpar a censura. A mídia inteira era controlada pelos comunistas e, invariavelmente, as notícias proibidas, assim como peças de teatro e obras cinematográficas, eram liberadas mais cedo ou mais tarde, ao passo que a censura de livros foi praticamente inexistente. Eu acho que não chegaram a censurar 5 livros. Um deles era do jornalista australiano Wilfred Burcher, que ensinava a fazer bombas. Então, como estava tendo ali atentado, essa coisa toda, eles acharam melhor assumir com esse livro. E as notícias proibidas raramente eram de teor propriamente político. Eram geralmente notícias relativas a atentados terroristas que o governo achava que podia atrapalhar as investigações. Mas, em geral, é isso. Censura de opiniões praticamente não houve. Mas você via você tinha muito mais jornalismo de oposição circulando livremente do que teve durante toda a Nova República. A mensagem de revolta contra o estado de coisas, enfim, não tinha nenhuma ressonância popular. Foi preciso um lapso de quase 2 décadas para que algo semelhante viesse a produzir-se. Mas, com certeza, não é isso que está em discussão aqui. O fato é que aqueles livros, filmes e peças teatrais expressavam corretamente as impressões de um grupo que, em compensação do seu isolamento, se considerava a parcela mais esclarecida da população, estatuto ao qual, justamente, o seu domínio do mercado das artes e letras acabava por dar alguma confirmação retroativa. O fato mesmo de que tantas, isso aqui é importantíssimo, o fato mesmo de que tantas dessas obras se concentrassem nos problemas do intelectual e não nos do povo. Quase todos os heróis desse filme são intelectuais ou representam de algum modo, né? Já mostra que a vivência ali registrada era de uma minoria ínfima, que tomava a sua intersubjetividade, a sua experiência intersubjetiva como consciência nacional, e toma até hoje, mesmo quando 96% da população a rejeita e despreza. As obras que mencionei constituíram, portanto, o fundo imaginativo comum sobre o qual a esquerda veio a tecer a rede inteira das suas discussões políticas e estratégicas nas décadas seguintes, bem como a linguagem básica em que essas discussões se tornavam imediatamente compreensíveis ao grosso dos militantes e simpatizantes. Por exemplo, o debate entre a proposta guerrilheira e a via pacífica para a conquista do poder, tão decisivo para o curso das coisas na década seguinte, já estava inteiramente prefigurado em obras como Quarupo, O Desafio e A Hora e Vez de Augusto Matraga. A criatividade literária da esquerda não se limitou a responder ao golpe de 1964. Continuou registrando as mutações psíquicas do grupo ante a derrota das guerrilhas, o advento da New Age, a fusão de esquerdismo e banditismo, etc., etc. Só deu sinais de esgotamento depois da década de 80, quando a importação massiva de slogans politicamente corretos da esquerda americana passou a favorecer antes o discurso propagandístico do que qualquer esforço literário. A partir dos anos 90, a esquerda brasileira pode se considerar intelectualmente morta, justamente quando começava sua escalada final em direção ao poder. Mas essa parte da história não é preciso relembrar aqui, já que a contei com detalhes suficientes, ainda que de maneira fragmentária, nos 2 volumes do Imbecil Coletivo e nos 5 até agora publicados das Cartas de um Terráqueo. Qualquer que esses livros, eles abrangem sobretudo esse período, né, década de 90, até 2000 e pouco. Qualquer que seja o caso, o importante é reter este fato. Entre as décadas de 60 e 80, a resposta literária e artística da esquerda nacional ao estado de coisas forjou a imagem do mundo sobre a qual se ergueram as suas novas concepções estratégicas, bem como uma retórica que logo se espalharia para muito além dos círculos militantes e se tornaria a linguagem dominante de toda a mídia, do show business e do meio universitário em geral, desfrutando ainda de uma imensa credibilidade residual, muito tempo depois de haver perdido todo o impulso criativo e se anquilosado num sistema de chavões. Quando você observa fenômenos como essa feira literária de Paraty, essa coisa toda, você vê o seguinte, que esse grupo ainda continua, né, cultuando a ilusão de que ele representa a alta cultura, etc., etc., embora tenha tudo acabado. Se você comparar os autores que estão aí com os que tinham na década de 60, assim, é absolutamente ridículo. tanto na literatura quanto na ciência social, na filosofia, etc, etc. Quer dizer, eles morreram, não sabem, não foram avisados. Certo? Mas o que que permite que isso continue acontecendo? É porque essa mitologia foi viva durante um certo tempo. Ela tinha vitalidade, ela refletia efetivamente a experiência deles nos anos 60. E, vamos dizer, o vigor dessa simbologia inteira continua alimentando o imaginário dos caras, mesmo depois que a fonte secou. Já não consegue produzir mais nada, tem que viver dos mesmos mitos eternamente. Né? A esse fato deve-se opor, em comparação, este outro. A ascensão cultural e política, isso aqui é fundamental, né, do que eu vou falar depois. A ascensão cultural e política da esquerda, desde a década de 80, determinou mudanças muito mais profundas, abrangentes e marcantes na sociedade brasileira do que o golpe de 1964 e tudo que os governos militares vieram a fazer. A decomposição moral da sociedade, a ascensão irrefreável do tráfico de drogas e da criminalidade em geral, a disseminação epidêmica da incontinência sexual mais descarada entre adolescentes e depois entre crianças menores, a completa destruição da educação escolar, a migração em massa de fiéis católicos para toda a sorte de igrejas evangélicas, o advento de um anticristianismo militante cada vez mais agressivo, para citar só os aspectos mais visíveis, constituem transformações sociais imensamente mais vastas e impressionantes do que tudo que as administrações militares ousaram sequer conceber em sonhos ou pesadelos. Era de se esperar que mudanças de tal magnitude produzissem na imaginação literária e artística nacional respostas mil vezes mais dramáticas, mais numerosas e mais inventivas do que a simples derrubada de um presidente em 1964 ou mesmo o final patético das guerrilhas nos anos 70. No entanto, isso não aconteceu. Este é o grande mistério. Hein? Quer dizer, um simples golpe militar derrubado de um presidente provoca, vamos dizer, uma efusão de criatividade literária que depois desemboca em discussões, debates estratégicos, políticos, etc. Culmina numa nova estratégia da esquerda que a leva, por fim, ao poder 40, 50 anos depois. Em seguida, você tem, a partir dos anos 80, mudanças sociais absolutamente devastadoras que afetaram a vida de todo mundo. Não tem um brasileiro que não tenha sido afetado por isto. Por exemplo, essa questão da criminalidade. Não tem um brasileiro que não tenha medo de sair e não poder voltar para casa. Todos têm isso. Quer dizer, a população inteira está sofrendo isso, né? A questão das drogas. Bom, me mostra alguma família que não tenha pelo menos um drogado. Tá certo? A questão da sexualidade infanto-juvenil, que hoje está descarada por tudo quanto é lado, hoje mesmo. Né? Outro dia eu estava comentando que eu vi um vídeo de menininhas brincando, meninas de 10 anos. E qual era a brincadeira delas? Eles estavam brincando de mulher que encontra o marido no motel e ainda leva uma surra da amante. Né? E uma xingando, sua puta, sua arrombada, sua isso, sua aquilo. Tudo assim, verossímil, parecia um espetáculo que tinha, é melhor do que atores profissionais. Eu falei, quer dizer, elas, as crianças estão vendo isso, elas acham que isso é o mundo dos adultos, esse é o mundo que elas percebem, e elas estão reproduzindo. Tá certo? Assim como a gente brincava. Né? Até eu brinquei, falar, quando. Um moleque, eu brinquei de cowboy, de médico, brinquei de banco, brinquei de um monte de coisa, mas nunca brinquei de corno. Né? E de repente isso virou o assunto das criancinhas. Né? Então, mas hoje eu vi uma coisa pior. Eu vi, tá na minha página, alguém colocou lá, um vídeo de quatro meninas que, por um motivo de ciumeira, decidiram torturar e matar uma coleguinha, todas elas entre 13 e 16 anos. Né? E aparece lá a menina amarrada, às vezes dando paulada nela, então no fim ela conseguiu fugir. E tá lá, o negócio tá na polícia, tá rolando ainda. Então, olha, algo aconteceu com essa molecada. Isso, se eu pensar bem, isso aí, crimes dessa ordem, bom, podia acontecer entre pessoas de 30, 40 anos, mas. Crianças de 13 anos não iam fazer isso, é? Então, essas mudanças afetaram profundamente toda a nação brasileira, toda a população. E, no entanto, não houve reação literária alguma. Eu até escrevi um artigo chamado Longa Noite, né? No qual você vê que a literatura não registra nada, o cinema não registra nada, o cinema continua falando as mesmas coisas que falaram na década de 60. Né? Quer dizer, ainda é a esquerda falando com ela mesma. Na literatura não aparece absolutamente nada. Quando você vê algum romancista assim, com algum rudimento de talento, o assunto dele é sempre subjetivo, é ele, o umbigo dele, assim, é totalmente fechado. Não tem. Você não vê a coisa básica da arte do romance, que é a conexão orgânica entre alma individual e consciência social, isso não aparece nunca, ou tensão entre a consciência e a sociedade não aparece em parte alguma. Então, tudo isto ficou sem uma documentação literária, ou seja, ninguém foi capaz de expressar as impressões que estava tendo. Ora, você expressar essas impressões ainda não é você ter um diagnóstico da situação. Não é nem ter uma descrição dela. Você está tendo apenas uma descrição da sua reação, uma descrição das impressões. Mas sem estabilizar essas impressões num certo número de obras, o imaginário fica solto. Então, não havendo a unidade do imaginário, em cima do que você vai discutir? Evidentemente, são coisas que parecem ser descrições, mas que na verdade são impressões, só que são impressões soltas, porque não estão elaboradas artisticamente, não têm o sentido de unidade. Então, é claro, aparecem pessoas, né, dizendo assim: ah, o problema do Brasil é que nós temos que fazer a separação do Sul, ou o problema do Brasil é que nós precisamos fazer controle da natalidade. Ou o problema do Brasil é que nós temos que privatizar tudo. E assim é chute para tudo quanto é lado. Né? E, evidentemente, de todos os fatos acontecidos, o único fato que conseguiu se impregnar na consciência nacional foi a corrupção no governo. Então, formou-se uma espécie de unidade fictícia em torno deste símbolo corrupção. E isto mobilizou as pessoas para ir para a rua, etc, etc, etc. Ora, mas nós sabemos perfeitamente que o termo corrupção nem de longe descreve o que estava acontecendo. Porque é o tal negócio, corrupção, como diz o próprio Lula, corrupção sempre existiu. Qual é a diferença específica? Tá certo? Bom, a diferença específica é que desta vez a corrupção veio de um imenso plano de tomada do poder que estava a meio caminho. Eles não chegaram a tomar o poder completamente, como queriam, né? E que vinha sendo elaborado desde os anos 60. Quer dizer, é uma corrupção racional, planejada, tá certo? E de longo prazo, para penetrar profundamente na sociedade. Não é roubar dinheiro, meu filho, é corromper toda a sociedade. É? Só que você peguei as menininhas torturando a outra no fundo do quintal. Eu digo, que relação tem isso com o Zé Dirceu? Alguém consegue sintetizar simbolicamente isso aí? É claro que uma coisa tem a ver com a outra. São o mesmo fenômeno, no fim das contas. Mas você não tem expressão imaginativa, não tem expressão artística, então não condensa os símbolos. Então, todas as reações ao estado de coisas, todas, sem exceção, que apareceram foram de natureza puramente jornalística. São artigos, são blogs, às vezes são livros, tá certo? Mas, tentando discutir a coisa já no plano dos fatos, sem ter o condensado simbólico inicial, portanto, apegando-se a fatos soltos, não tem unidade e você não consegue ter um diálogo. Daí as pessoas ficavam gritando assim: unidade da direita, unidade da direita, unidade da direita. Mas se você não tem sequer unidade imaginativa, como é que você vai ter unidade de uma estratégia, de uma coisa assim? Isso é impossível. Você está querendo o impossível. Quer dizer, primeiro você tem que fazer com que as pessoas compartilhem de um certo estado de espírito geral e vago, mas suficientemente reconhecível. E isso se condensa em símbolos. E quem faz isso? A arte faz isso. Hã? Então, vamos dizer, se a esquerda chegou, vamos dizer, ao seu estado de senectude literária, seu Alzheimer literário, a direita mostrou uma impotência literária e artística total. Não houve reação nenhuma. Zero, 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 absolutamente zero. E Se você perguntar, bom, por que que não se conseguiu formar uma unidade de direita até hoje? É por causa disso. Vocês estão entendendo qual é a verdadeira dimensão do fenômeno chamado guerra cultural? Guerra cultural começa muito em cima. Você tem que criar símbolos artísticos poderosos, através de obras de altíssima qualidade. Tá certo? E daí você vai descendo, 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 até chegar, quer dizer, na música popular, nas novelas e no jornalismo. Mas tem que começar em cima. Isto o pessoal até hoje no Brasil não entendeu. Eles acham que guerra cultural é uma questão de propaganda. Toda propaganda requer um produto. Qual é o produto exatamente? O que é que nós estamos querendo? Bom, um quer uma coisa, outro quer outra, quer outro. Cada um está fazendo propaganda do seu peixe. Tá certo? E não tem como não ser assim. Por quê? Porque você não tem um campo imaginativo comum em cima do qual possa se desenvolver discussões organizadas. Então, quando eu comecei esse curso, eu pensei não na ideia de ter efeitos políticos imediatos. O pessoal dizia, não, ele quer montar um movimento de direita. Eu falei, mas nem tem, você está doido. Né? Então, a minha ideia era criar uma geração de escritores capacitados. Nem todos, evidentemente, têm uma vocação literária ou teatral, mas alguns teriam que ter. E estes teriam que dar o pontapé inicial. Só que não houve tempo. O nosso curso estava completando mais ou menos 5 anos quando estourou o protesto de 2015. Tá certo? Então, nossos alunos estão crus e os outros não têm o menor preparo nem capacidade. Mais ainda, não há um movimento intelectual de direita no Brasil desde os anos 50. Isso aí acabou. Só quem conseguiu criar um movimento de direita, um movimento intelectual de direita, foi a Igreja Católica, no Centro Dom Vital, que começa, nota bem, começa lá nos anos 20, com Jackson de Figueiredo, e depois vem o Alceu Amoroso Lima, então, e consegue criar uma certa geração, vamos dizer, de escritores conservadores católicos, tá certo? Mas isso nunca chegou a ser um movimento sequer, um movimento autoconsciente, um movimento literário autoconsciente. Nem isso foi. Né? E nos anos 60 eles todos começaram a ser banidos, evidentemente, tirados de circulação. E hoje mesmo eu estava lendo um ensaio que saiu na edição nova da edição Kindle, do livro do Zé Geraldo Vieira, Terreno Baldio. E ele comenta ali, fala, olha, o Zé Geraldo Vieira em vida ele tem um sucesso extraordinário, todo mundo o respeitava como, sem dúvida, o maior romancista brasileiro de todos os tempos, incluindo Machado de Assis. E depois que o sujeito morreu, sumiu. Ninguém mais nunca ouviu falar. Deu por quê? Bom, a cosmovisão dele, em parte por ser cosmopolita, para abranger o mundo inteiro, ultrapassar muitas fronteiras do Brasil, em parte por ser baseado em valores informalmente católicos, ele nunca foi um católico militante como Gustavo Corsão e outros, não combina com essa cultura que se formou a partir dos anos 60, então tem que desaparecer mesmo, tem que enterrar o homem. Isso, e, não é que enterraram, não é que falaram, não, ninguém falou nada, sumiu, não tem reedição, não tem nada. Né? Então, de bom. Se vocês querem fazer guerra cultural, vocês não pensem que com artigo de jornal e com discurso de vereador vocês vão fazer guerra cultural. Isso aí é simplesmente militância política. Ela também não tem a militância organizada. Mas guerra cultural começa na esfera da cultura. Essa é a grande novidade que eu estou dando nesse curso aqui. O pessoal não sabe disto. Eles acham que guerra cultural é professorzinho fazendo propaganda comunista nas escolas. Ah, nós vamos acabar com isso, etc, etc. De bom. Em todo esse negócio, eu me inspiro na frase do Nietzsche: só se derrota aquilo que se substitui. De você tem uma cultura conservadora para colocar no lugar dela? Não tem. Então você não vai ganhar. Você vai ficar apenas no aspecto negativo, quando não repressivo, que vai provocar mais revolta ainda dos caras e que é capaz de restaurar neles o sentimento de unidade por mero instinto de autodefesa. Então, voltamos ao ponto inicial. Ou temos uma cultura não comunista ou anticomunista, suficientemente capaz de se sobrepor à cultura comunista, ou não temos nada. Nós temos apenas candidatos a vereador, um candidato aqui, outro candidato ali. E quem vai tirar proveito disso aí é a oposição escolhida pelo PT, que é o PSDB, que foi o grande vencedor dessas eleições, evidentemente. Então, ainda não saímos do dualismo criado em 1965, ou 66, não lembro, quando se criou o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que era uma espécie de central, né? Era um think tank da esquerda nacional, com Fernando Henrique, Herto Jeannotti, toda essa cambada, que era o pessoal que antes contribuía para as revistas de cultura comunista, como a Revista Brasiliense, e que ali se condensaram, e ali começa um certo tipo de análise e estudo que vai culminar, no fim, na adoção da estratégia gramsciana e na ascensão irrefreável da esquerda ao poder. Estou começando a entender o que realmente se passou? Então, que fosse necessário, vamos dizer, uma reação na esfera literária e imaginativa antes de qualquer outra coisa, não foi preciso ninguém dizer isso aos escritores esquerdistas. Eles espontaneamente sabiam que era assim e começaram a reagir no seu devido plano. Muito mais tarde, muitos desses romances viraram novelas de TV, se popularizaram, etc. Mas a popularização é popularização de alguma coisa. Você tem que ter o produto antes, meu Deus do céu. Então, o ponto fundamental da guerra cultural é que ela nada tem a ver com propaganda. Propaganda é prioridade 15. Antes você tem que ter a conquista da hegemonia intelectual. O que é você ter hegemonia intelectual? Hegemonia intelectual é diferente da hegemonia cultural. Hegemonia intelectual é você ter em mãos as concepções mais abrangentes que engolem todas as outras e, de certo modo, se impõem por si mesmas como a visão natural das coisas. Ou seja, você tem ali a matriz do senso comum. E a matriz do senso comum está na alta cultura, evidentemente. Então, se você dispõe da hegemonia intelectual, ou seja, você não tem visões do mundo concorrentes, como de fato, entre os anos 60 e 80, a visão da esquerda não teve concorrentes, então aí você pode partir para a hegemonia cultural propriamente dita, ou seja, a luta pelo domínio dos canais de difusão do quê? Dessa mesma cosmovisão, que se tornará, no fim das contas, tão natural que ninguém pensará em contestá-la. Não é que você vai derrotar o adversário, você não vai ter adversário. Se você pegar, por exemplo, essas lendas urbanas que eles colocavam lá, o líder comunista que teve os seus genitais derretidos a maçarico, você falar isso, todo mundo acredita. Eles acham que isso acontecia? O pessoal acha que durante o regime militar houve queima de livros. O pessoal acredita piamente que houve uma destruição da vida intelectual brasileira na época. O Nelson Werneck Sodré, que é um general comunista, escreveu o livro A Fúria de Caliban, que é assim, a repressão da vida intelectual brasileira pelos militares. Mas os militares não reprimiram absolutamente nada. O máximo que eles fizeram foi demitir de algumas universidades federais alguns camaradas que imediatamente obtinham financiamentos particulares, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, e arrumavam um emprego muito melhor do que na universidade. E o próprio Nelson Werneck Sodré, ele ingenuamente, ele falando da perseguição e da extinção da vida cultural no Brasil, ele confessa que naqueles anos, entre 64 e 65, ele ganhou não sei quantos prêmios literários, publicaram-se não sei quantas resenhas a favor dos livros dele, no Estadão, na Folha, no Globo, etc. E no fim, recebi uma homenagem no Instituto Brasileiro de História e Geografia Militar, numa cerimônia sob a presidência do Marechal Castelo Branco. Eu digo, mas você não era perseguido, você não era o cara excluído. Então, o livro tem esse efeito cômico, né? Ele próprio é uma demonstração de que o que está escrito nele é falso. Mas se você disser popularmente, olha, naquela época eles expulsaram todos os intelectuais, a elite brasileira foi mandada para fora, foi presa, foi morta, etc. Todo mundo acredita. Por quê? Porque esses filmes, esses romances, etc., fixaram sobretudo a imagem do intelectual angustiado, não perseguido, mas sentindo-se isolado, coitadinho, etc. Então, a coitadice intelectual, ela, por assim dizer, ela se expressa numa visão materializada, na qual os intelectuais foram realmente perseguidos de modo físico. Né? Agora, se você perguntar de todas aquelas pessoas que foram, por exemplo, presas ou mortas, quantos eram grandes intelectuais? Ou quantos tinham uma obra considerável? Nenhum, zero. Ninguém. No máximo eram jornalistas. Os mais inteligentes eram jornalistas. Então, você vê, a visão que foi criada por esta literatura de ficção nos anos 60 e 80, ela se impregnou na mentalidade brasileira e virou senso comum. Isso demora para fazer. Né? Você não pensa assim que esses romances imediatamente venderam milhões de exemplares. Não. E também não foi com um romance que se fez, nem com um filme. Com vários. Que, expressando esta mesma vivência desde ângulos diferentes, acaba condensando, vamos dizer, numa constelação mitológica que, para a geração seguinte, já é história. Entendeu? É assim que se faz. Agora, os outros aspectos mais materiais, quer dizer, da guerra cultural, como ocupação de espaço, boicote dos adversários, etc., etc., é impossível sem isso, gente. Porque você primeiro tem que ter uma espécie de unidade psíquica, anímica, né? Que só se forma através da imaginação. Agora, deixa eu terminar de ler aqui. Repetir o último parágrafo. Era de se esperar que mudança de tal magnitude produzisse na imaginação literária e artística nacional respostas mil vezes mais dramáticas, mais numerosas e mais inventivas do que a simples derrubada de um presidente da República em 1964, ou mesmo o final patético das guerrilhas nos anos 70. No entanto, isso não aconteceu. De um lado, a intelectualidade esquerdista não teria por que reagir literariamente as situações que, agora investida de um considerável poder cultural e político, ela mesma estava produzindo. Expressar com sinceridade qualquer impressão genuína ante o estado de coisas só poderia ser contraproducente para a nova classe em ascensão. Agora só interessava cultivar os chavões convenientes, repetir em todos os megafones o discurso dos meninos de rua, dos jovens negros massacrados pela polícia, das mulheres vítimas de violência doméstica, dos milhares de gays assassinados, do preconceito e discriminação, etc, etc, etc. Não é preciso dizer o quanto esse estado de espírito, sufocando a vivência da realidade sob toneladas de estereótipos repetidos com uniformidade geral e obsessiva, era hostil a qualquer criação literária ou artística que merecesse o nome. O acesso livre de escritores, intelectuais e artistas a verbas oficiais cada vez mais generosas e ilimitadas cimentou a redução da cultura à propaganda, o que é o mesmo que dizer a morte da cultura. Então, isso quer dizer, a esquerda fez um suicídio intelectual e literário na mesma medida em que estava se apossando dos instrumentos do governo. Um exemplo praticamente único de impressão autêntica, vazado quase que por desatenção para dentro de uma obra cinematográfica, a cena de Tropa de Elite, em que o policial estudante acusa os seus colegas burgueses, leitores de Foucault, de serem, como consumidores verdadeiros culpados do tráfico de droga, ilustra com muita clareza a proibição de perceber que se tornou mandamento obrigatório nos meios esquerdistas. O episódio suscitou tanta indignação e escândalo, não porque fosse falso, mas justamente porque traduzia uma realidade visível com os olhos da cara, que o diretor se viu obrigado a produzir um segundo capítulo do filme com afagos apaziguadores na alma esquerdista. A verdade da existência fora definitivamente, e por assim dizer oficialmente, banida do imaginário esquerdista e substituída pela língua de pau da propaganda politicamente correta. Eu digo, mas espera aí, e pelo lado oposto, pelo lado dos conservadores, cristãos, liberais, etc, etc. Aonde aparece neles uma reação literária, artística à verdade da existência? Simplesmente não aparece. Só aparece propaganda, candidaturas a vereador, no máximo alguma retórica política muito chinfrim, programas de TV, programas de rádio, blogs. É só isto. Isso quer dizer, esse pessoal, todo esse pessoal, liberal, conservador, cristão, etc., etc., também se alienou da verdade da existência, meu Deus do céu. Eles só são capazes de falar na linguagem da retórica política. É? Não são capazes, por exemplo, de contar uma história concreta, material, individual, com vida. Não são capazes de fazer isso. Por exemplo, sei lá, o drama de um pai que vê uma filha de 12, 13 anos, né, indo para essas festinhas e tendo filho na filhinha, né, que é aquele negócio de 40, o sujeito come a garota e ela fica grávida, sabe de quem? Eu não vi essa história contada em lugar nenhum. Hã? A história dessas crianças que brincam de mulher encontra o marido no motel e ainda apanha da amante. As próprias crianças fizeram o vídeo. Eu não vi nenhum escritor, conservador, adulto explorar isso aí. Ou seja, a verdade concreta da existência desapareceu tanto da mentalidade da esquerda quanto da mentalidade da direita, onde nunca esteve, aliás. Quer dizer, não é preciso lembrar, vamos dizer, a indolência intelectual da direita no Brasil é um negócio tão tradicional que a própria esquerda tira proveito publicitário disso. Quer dizer, veja, a imagem que o Ledo Ivo e o Marco Rebelo criaram entre 1964 e 1965 da direita como bando de brucutus. A imagem do brucutu até hoje aparece na retórica. Está aí o Arruinaldo Azevedo que não para de dizer, não, esse Bolsonaro é um brucutu, etc, etc. Ué, quer dizer que a direita é um bando de analfabeto, grosseirão, sargentão. Esta imagem foi criada em 64, 65 e até hoje funciona. Para se opor a isso, o que que existe? Existe lá algum videozinho do exército mostrando lá os soldados abrindo estradas, dando vacina nos índiozinhos. É isto. E você acha que com essa porcaria dessa propaganda você vai se opor a uma tradição intelectual literária de 50 anos? Estão entendendo qual é o problema? Se você procurar entre, vamos dizer, pessoas de direita, conservadoras, liberais, que escrevem, item 1. Ninguém ali sabe escrever. Ninguém. Ninguém sabe escrever sequer o português correto. E não tem a noção de propriedade de vocabulário, não tem ouvido. As pessoas toda hora me mandam aqui. Ah, escrevi uma poesia. Então, eu falo isso com meus filhos, você não tem ouvido e não sabe contar sílaba. É? Então, ou seja, você não tem respeito pela literatura nacional. Você não lê literatura nacional. Você só lê assim, von Mises, Roger Scruton, Horowitz, né? É só isso que você lê, Olavo de Carvalho, evidentemente, mas um autor, meu filho, por melhor que eu tente escrever, por mais que eu me esforce para ser um escritor, que de fato eu sou, tá certo? Eu sou o último, eu sou o sobrevivente, como diz meu nome. Um cara não adianta, pô. Você precisa de uma tradição, né? Então, você tem que ler os romances brasileiros, né? Desde o início. Você tem que se impregnar disso aí. E aprender, vamos dizer, o que é o espírito da narrativa romanesca. As pessoas não têm isto. Né? Isso quer dizer que, a rigor, a guerra cultural não começou ainda. Houve uma guerra cultural vence que se transfigurou numa revolução política, tomou o poder, foi parcialmente derrubada, mas continua dominando todos os instrumentos, tendo ainda a hegemonia intelectual e cultural. E, do outro lado, você tem reações esparsas de natureza jornalística e política no máximo. Esta é a situação na qual nós nos encontramos e dentro da qual apareceu a ideia deste curso. Deu para entender? Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui tem a pergunta do Nando Castro. O fato do Marcelo Freixo, do PSOL, ir para o segundo turno no Rio de Janeiro, teria alguma ligação com o trabalho cultural da esquerda? Mas é óbvio que tem. O Rio de Janeiro é a capital literária do Brasil, desde o século XIX e continua sendo. Então, ali sempre será, vamos dizer, uma fortaleza do esquerdismo, enquanto a hegemonia intelectual não for derrubada. É muito simples. Não adianta fazer campanha, não adianta. Olha, o pessoal diz, por exemplo, ah, o Bolsonaro fez uma campanha muito ruim. Eu falo, bom, pode ser, mas isso não é a causa principal. A causa é que esse esquerdismo está arraigado no imaginário carioca há muitas décadas. E não vai ser fácil de tirar. Não é com propaganda política, não é com candidatura a prefeito, ou vereador, ou governador, que você vai acabar com isso. Olha, esse pessoal não construiu a hegemonia em 2 dias, tá certo? E ela não será destruída em 2 dias. E se você não destrói a hegemonia, você pode tirá-los do poder hoje, mas eles voltam amanhã inexoravelmente. Por quê? Da onde sai a classe política? Sai eminentemente da classe universitária, que é o grosso dos leitores de romance, etc, etc. Aqui, o Alexandre Araújo, ele lembra o seguinte, que o termo teoria da conspiração, ele cita aqui um trabalho de um cientista político americano, e diz que o termo teoria da conspiração foi inventado e colocado em circulação pela CIA em 1964 para desacreditar os muitos céticos que contestavam as conclusões da Comissão Warren de que o presidente John F. Kennedy tinha sido assassinado por um atirador isolado. Eu não sei se foi inventado aí, eu sei que esse. Eu não acredito nisso, porque eu acho que esse termo já era bem anterior. Sandro Vasconcelos, eu sou graduando de Filosofia na Federal do Paraná e na minha turma sou um dos únicos estudantes que se posicionam contra o esquerdismo e contra o marxismo cultural. Minha pergunta é a seguinte: devemos defender o ensino conservador quando este é criticado pelos professores? Se sim, que argumentos devemos usar? Mas escuta, nós não temos uma cultura conservadora. Isso é a coisa fundamental. Só se destrói aquilo que se substitui. Nós não temos uma cultura conservadora para colocar no lugar. Se disser assim, bom. Idealmente, nomeamos você ministro da Educação com plenos poderes de você demitir quem você quiser, mudar o que você quiser, etc, etc. O que que eu faria? Não posso fazer nada, eu não tenho quem colocar no lugar desses caras. Né? Está entendendo que o problema principal é esse: formar uma nova intelectualidade brasileira, capaz de transcender o círculo de ferro desta concepção politicamente correta, etc, etc. Ou nós superamos isso intelectualmente, ou não adianta querer superar eleitoralmente, superando a disputa de cargo. Não adianta. Hã? Ricardo de Carvalho Feitosa. Podemos considerar a Igreja Católica um agente histórico, sendo que ela constantemente infiltrada e manipulada pelos revolucionários? Bom, esta infiltração começa nos anos 20 e 30 do século 20, né? Isso é um fenômeno. É claro que a igreja é um agente histórico, e dos agentes históricos mais como é, claros e nítidos, cuja ação persiste ao longo dos séculos, vamos dizer, com uma expansão que nunca parou, parou só no século. Aliás, nem, não parou no século 20. Neste momento aqui, tem gente levando a mensagem da Igreja Católica para a tribo da África, da Índia, etc. Nesse mesmo momento, você tem uma catequese imensa na Índia. Quer dizer, você não pode confundir a Igreja Católica com o que isso acontece no Vaticano. E os caras podem infiltrar a gente nas altas esferas. Agora, vocês não vão infiltrar no último mosteiro que está lá, na, né, onde ninguém quer ir, você está entendendo? Também pode haver alguma infiltração ali, mas certamente não é significativa, né? Paulus Garbi. Na aula 2, o senhor identifica a Igreja Católica como agente histórico. Me parece ter existido pelo menos quatro momentos em que se vê ações nítidas determinadas a quebrá-la. Primeiro, o Cisma do Oriente. Dois, a Reforma Protestante. Três, o Espírito do Concílio Vaticano II. E quatro, a oposição aberta à encíclica Humanae Vitae, sem sombra de dúvida. Quer dizer, todos esses momentos, a ideia foi justamente quebrar a continuidade da ação histórica da Igreja Católica. E em muitos casos consegue. Consegue aqui, consegue ali. Tá certo? Alguém até me pede para falar sobre, vamos dizer, a função da Reforma Protestante na história da Guerra Cultural. Eu vou falar disso na outra aula. Tá certo? Muitos instrumentos de guerra cultural, mas instrumentos mais populares, não tanto intelectuais, foram inventados pela Reforma Protestante. Outros mitos que até hoje circulam no cinema, tal, a respeito de Inquisição, tudo isso é invenção protestante. Isso aí eu digo, não é uma questão de discutir protestantismo e catolicismo, mas os protestantes criaram a mais longa campanha de difamação da história humana, mais longa e mais vasta. Tá certo? Os comunistas não tiveram. Isso aí prosseguiu durante 5 séculos, meu Deus, não é brincadeira, é? Como a luta contra a igreja se encaixa no contexto da guerra cultural? Muito bem, o Antônio Gramsci viu claramente que o maior problema do comunismo era a igreja católica. Por quê? As igrejas protestantes são muitas, elas são como um farelo, está espalhado aqui, espalhado ali, uma não se entende com a outra. E, vamos dizer, quando se tenta criar uma central unificada, como o Conselho Mundial das Igrejas, já se cria sob hegemonia comunista. O Conselho Mundial das Igrejas é um órgão comunista, é criado pela KGB. E vão aquele bando de idiotas, chefinhos das várias igrejas protestantes lá, todo contente. Ah, agora nós vamos nos unir, vamos ser mais fortes. Então, vamos dizer, as igrejas protestantes, nesse sentido, são mais fáceis de manipular do que a igreja católica. A igreja católica só tem um jeito de manipular, você tem que dominar a alta hierarquia, que é justamente o que eles estão tentando fazer há várias décadas. Sabe? E mesmo assim, os resultados não são muito espetaculares, porque até mesmo a influência de um papa é reduzida em função, vamos dizer, aos hábitos consolidados dos fiéis. Os fiéis não vão mudar de mentalidade só porque um papa mandou. Quer dizer, o que é uma encíclica do Papa? Você pensa, enquanto a pessoa lê uma encíclica, só intelectuais e padres leem, hein? Até isto chegar, quer dizer, à população, leva muito tempo. Então, evidentemente, esse processo de castração da Igreja Católica é um processo muito lento. Tá certo? Então, é por isso que você vê, às vezes, os camaradas se desesperam da ideia do Antônio Gramsci de mudar a Igreja por dentro e começam a persegui-la por fora de maneira brutal. Tá certo? Então, isso é sinal de que a Revolução Cultural não está funcionando muito bem. Então, você tem que apelar aos métodos leninistas. Alguém pergunta aqui sobre as transcrições de aula. Eu não compreendo como fazê-las. Eu digo, olha, eu não tenho uma técnica para você fazer transcrições de aula, mas eu lembraria a você que quase 50% das obras dos filósofos que circulam no mundo são cursos transcritos por alunos. Numa época em que não havia gravador, que o pessoal ia na estenografia. E as transcrições saíram perfeitas, claríssimas, sem erro. Tá certo? Então, isso tem que ser possível de fazer de alguma maneira. Tá certo? Então, até hoje, eu não vi nenhuma transcrição de curso meu que me parecesse adequada, pronta para publicação. Nenhuma. Algumas estão melhores, outras estão piores. E, de qualquer modo, é bom ter a documentação bruta do que não ter nada, claro. Pelo menos tem um material que eu talvez eu possa eu mesmo trabalhar, mas eu jamais terei tempo de fazer isso. Mas vocês veem, semana passada eu estava falando do Schelling. Os dois principais livros dele, que são a Filosofia da Mitologia e a Filosofia da Revelação, jamais foram escritos. São notas estenográficas tomadas por vários estudantes que depois juntam essas notas, conferem, tá certo? Para saber exatamente o que ele foi. Para extrair, vamos dizer, de várias formulações verbais diferentes, o que é a afirmação formal feita pelo expositor, né? Eu citei o exemplo do livro do Bernard Lonergan, Topics on Education, que foi feito de 5 transcrições diferentes, tá certo? E chegaram a uma fórmula final. Isso é um trabalho muito bonito de fazer e muito difícil, tá certo? Juvenal Egger Neto, não entendi direito a sua pergunta. Eu vou deixar para depois, não estou entendendo direito a pergunta. Formule melhor, formule na aula do COF, porque não é um assunto específico deste curso aqui. Gabriel Correia, tenho pensado muito sobre a opressão psicofísica causada pela terrível forma arquitetônica da cidade de São Paulo. Ora, nós não podemos esquecer que quem começou a destruir a aparência das cidades brasileiras foi o governo militar, não foram os comunistas. Isso demonstra o quê? Falta de consciência cultural. Ele só pensava na funcionalidade do trânsito, só nisto. Quer dizer, eram engenheiros militares acostumados a construir aquelas pontes que, quando termina a guerra, você dinamita a ponte. Tá certo? Então, são engenheiros e não arquitetos, muito menos urbanistas. Então, quando fizeram Minhocão em São Paulo e outras obras por aí, acabaram com a aparência física da cidade e, sobretudo, apagaram o passado. Ora, como é que você pode falar, vamos dizer, de uma cultura conservadora onde você não tem sequer memória do passado? Dá vontade de pegar aqueles milicos daqueles anos e passar uma chinelada na bunda, porque é coisa muito infantil, na verdade. É aquela mentalidade praticista, aquele pragmatismo idiota, que não tem a menor consciência. Para aqueles militares, todos, incluindo o governo do Conselho, cultura era adorno, não era enfeite. Nós temos que aqui resolver os problemas materiais, etc, etc. E daí pagam uns artistas para enfeitar um pouquinho. É essa mentalidade. Muita gente tem no Brasil até hoje. Quando você pega a revista do Banco Itaú, Personnalité, o que eles chamam de cultura é só enfeite. É só boniteza. Isto, a nossa burguesia tem essa concepção, né? Quando não cai na concepção da esquerda, e os nossos militares também têm. Vocês estão entendendo por que que a esquerda dominou o panorama tão facilmente? Vamos dizer, a hegemonia cultural foi conquistada invadindo o espaço aberto. Por exemplo, você pega quando chegaram os liberais no Brasil. O liberalismo é uma espécie de novidade no Brasil. Ele foi introduzido pelo Instituto Liberal, acho que já nos anos 80, 70, 80, criado pelo meu amigo Donald Stewart Jr. Né? E aí começa a publicar os livros do von Mises, Hayek, etc, etc. Eu digo muito bem qual a cultura literária criada pelos liberais. Né? Eu conheço uma obra, que é um romance satírico escrito pelo Meira Pena. É engraçadíssimo, nunca foi publicado. Circula aí pela internet. Isso é a única. E note bem, o Meira Pena não é um ficcionista, ele fez aquilo quase que de brincadeira. Tá certo? Você não vê um esforço literário. Bom, vamos representar o que é a experiência de viver no Brasil do ponto de vista de uma alma liberal. O que que nós sentimos aqui? Eu não acredito que isso seja possível porque o liberalismo não tem essa tradição literária. Você tem tradição literária comunista, tradição literária conservadora, tradição literária cristã, tradição literária fascista. Tudo isso existe. Liberal? Não conheço. É? Liberal só os livros da Ayn Rand. É? Um pouquinho o Mário Vargas Llosa. Mas eu não acredito que a literatura dele tenha nada a ver com o liberalismo dele. Diz que o livro do Meira Pena, como é que chama mesmo? Urântia? Alguma coisa? Sei lá. É um congresso internacional de ufólogos, né? E é muito engraçado o negócio. Eu não lembro o nome. Nando Castro. Esse mesmo Leonardo Boff estará em minha faculdade dando palestra sobre religiões. O senhor sugere que eu diga algo além de chamá-lo de excomungado? Não, você prove que ele é excomungado. Olha aqui. O texto do decreto é este. Se assim, você está excomungado, né? É uma coisa muito simples, né? A tua pergunta sobre filosofia de Schelling é do outro curso. Outra pergunta sobre Schelling e Hegel é do outro curso. Tem várias perguntas sobre Schelling aqui. Mas não faz sentido responder. André Luiz da Costa, ele está em dúvida se ele lê imediatamente o livro do Lyle Rossiter, A Mente Esquerdista, o livro do Vladimir Tismaniano sobre o comunismo, ou o meu livro Nova Era, Revolução Cultural. Você deve ler os três, sem dúvida. Agora, eu acho que para o fim do que nós estamos conversando aqui, o do Lyle Rossiter é mais importante. Se bem que ele está focado na esquerda americana, você vai ter que fazer uma série de adaptações aí. Nando Castro pergunta: o filme Jardim das Aflições, do Josias, Bonifácio, do Mauro Ventura e alguns outros, pode ser considerado um pontapé inicial na guerra cultural no Brasil? Sem sombra de dúvida. Tá certo? Só que nenhum deles você está lidando com ficção, aí está lidando com material documental ou histórico. É preciso começar a trabalhar a imaginação. Tem que imaginar o que foi a vida das pessoas de carne e osso, pessoas reais, tá certo? Durante esse período. Em que a vida de brasileiros reais foi afetada por tudo isso que aconteceu? Em que nós mudamos ao longo das décadas? Quando você vê, por exemplo, o nível de corrupção que foi alcançado na esfera federal, isso não acontece sem que a sociedade tenha sido preparada para isto. Então, no que nós mudamos? Por exemplo, eu vejo uma diferença muito grande até na voz das pessoas. Para você encontrar hoje um rapaz de 20 anos com voz de homem é muito difícil. Eles não são gays, não são nada, é simplesmente o tom subiu na escala, virou mais voz de mulher. Né? Foi por causa da testosterona, não sei, pode ser, mas algo aconteceu. Né? Essa progressiva feminização da sociedade. Quer dizer, você vê, uma sociedade, você tem cada vez mais violência, mais crime, quando as pessoas são cada vez mais obrigadas a lidar com situações perigosas, ao mesmo tempo as pessoas se tornam cada vez mais débeis e mais incapazes de se defender. Fala, isso é gravíssimo. Como é que você pode ver isso acontecer se você tem algum talento literário, você não querer contar o que está acontecendo? Só ficar falando de corrupção e PT, corrupção e PT, corrupção. Isso é de uma superficialidade horrorosa. Isso não tá na guerra cultural, está na guerra política. Isso é troca-troca de propagandas. Túlio Borges de Oliveira. Há um aspecto do período pós-60, 70 que foi explorado, as drogas e a violência. Filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Ônibus 174, eu não vi, Pixote. Muito bem. Mas, em geral, são explorados com a cosmovisão da própria esquerda. Quer dizer, os bandidos são os coitadinhos, vítimas da estrutura social, etc, etc. Até o Tropa de Elite número 2 teve que ceder a esta mentalidade. Isso reflete a visão real que o brasileiro tem? Isso reflete a visão de todos os dias? Me parece que não, porque a população diz que não. A população está sentindo que ela é a vítima, né? E que os bandidos estão sob a proteção do governo. É isso que eles estão sentindo. Alguém consegue expressar esta experiência humana? Não, não expressa. Isso só aparece em discurso político. Aparece o Bolsonaro dizendo isso, etc. Às vezes aparece programa de programa de TV, o Ratinho dizendo isso, né? Então, mas você não tem uma expressão literária estabilizada, séria disso aí, né? Muito bem. Então, eu acho que por hoje é só. Na próxima aula nós vamos voltar um pouco à questão da história da guerra cultural, mas eu espero que este exemplo brasileiro já tenha situado vocês melhor no contexto da coisa, né? Então, deve-se levar a sério a expressão cultural. Guerra cultural é cultural. Guerra cultural não é propaganda. Guerra cultural não é doutrinação, né? É uma coisa que vem antes e que prepara o terreno para tudo isso. Quando for para você passar da mera hegemonia intelectual para a guerra cultural, aí você precisa de gente treinada. E aí é outro problema que eu abordarei na próxima aula, tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.